com o objetivo de aproximar a universidade e os serviços de saúde do município. O evento na Faculdade de Odontologia da USP em Bauru promove discussão sobre a luta antimanicomial e o universo de possibilidades em que as pessoas com transtorno mental vivem atualmente. Importante destacar que promover os direitos das pessoas com transtornos, problemas decorrentes do uso de drogas, é dever do Estado. Mas a sociedade deve acompanhar de perto essa discussão para que não haja retrocessos, e especificamente aí em relação à legislação. Professora Maria Aparecida Miranda, de Paula Machado, é responsável pela disciplina de fonoaudiologia aplicada na atenção de saúde mental na USP de Bauru, e também a doutora Juliana Bizeto, presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas de Bauru. A primeira questão que eu coloco é justamente sobre a importância de nós discutirmos o tema luta antimanicomial no momento também em que as leis, né, está sendo discutido um projeto que pode, de alguma maneira, significar um retrocesso nesta luta, na medida em que não se segue exatamente o que vem sendo realizado pelos profissionais que lidam com essa realidade no dia a dia. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Como é essa realidade? Como vem se dando o tratamento destas pessoas com transtornos mentais? E que mudanças nas leis podem trazer, significar retrocessos?
Bom, Roxane, a gente tem algumas questões aqui voltadas para os modelos, né, de tratamento, que seria um de controle das questões aqui, principalmente das drogas, e o outro é o de redução de danos. Acho que é pouco discutido com a população, precisaria de ser mais discutido para que a população compreendesse melhor esta posição, mas o controle vem de uma posição específica, enquanto que a redução de danos vem pensando nesse sujeito, nesse paciente, nesse usuário de drogas, mas que ele precisa de apoio. A ideia é que a gente não retroceda, não esteja fazendo um internamento desses pacientes, para que eles possam estar vivendo as suas vidas dentro da própria sociedade. Porque não adianta, isso já está mais do que comprovado, que cada vez que você retire esse sujeito do seu meio ambiente, quando ele retorna aos hábitos antigos.
Agora, doutora Juliana, como disse a professora, levar essas pessoas, deixá-las internadas, significa um retrocesso, inclusive na capacidade de tratamento dessas pessoas que precisam de um atendimento específico. E que atendimento é esse? Qual é a principal preocupação dos psicólogos quando tratam essas pessoas com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas?
Então, na verdade, essa internação de longa duração que está sendo proposta é um retrocesso gigantesco, né, de uma política regional até contra, numa posição contrária à política nacional sobre drogas. Uhum. O uso da dependência de drogas, ela é uma tríade, o indivíduo, a droga e o ambiente. Então, se você tira o ambiente, tira ela do ambiente, muito possivelmente ela para de usar a droga, mas quando volta o ambiente, volta a usar. Uhum. Então, a gente sempre ouve pessoas falando que tiveram 3, 4, 10 internações, e as pessoas culpam o usuário de não ter melhorado. As pessoas nos questionam que, na verdade, é a internação que é ineficaz.
É isso, esse aspecto é importantíssimo, né? Uhum. Porque se cria um ambiente artificial, é isso que a senhora está dizendo. Quer dizer, e aí quando a realidade, ele se encontra de novo com a realidade, aquele problema pode retornar. Qual tem sido a resposta? Então vamos tentar comparar também, doutora Juliana, o tratamento quando a pessoa está no seu meio, está na sua realidade. Como é que ela responde, em média, obviamente que a gente está falando que cada caso é um caso também, não é? Mas em média, como é que essas pessoas respondem ao tratamento quando não estão internadas?
Então, na verdade, o que a gente vê é que assim, a grande maioria das pessoas melhoram quando você atua com esse modelo de redução de danos. As pessoas têm uma ideia de que redução de danos é deixar o usuário usar a droga e não querer abstinência. Não tem nada a ver com isso. A gente usa a redução de danos quando num cigarro tem um filtro para filtrar uma parte da nicotina. O álcool, né, redução de danos é se beber, não dirija. Não está falando não beber. Está falando, se você beber, você não dirige. Se você usar droga, tem maneiras de usar antes da abstinência e que você melhora a qualidade de vida.
Uhum. É isso que se tenta colocar na prática, não
é? É, e a gente usa no dia a dia redução de danos, mas quando se fala nas drogas ilícitas, as pessoas acreditam que a gente está estimulando o uso, ou, né? Mas não. A gente consegue reduzir, então, entre fumar crack e fumar maconha, uma distância gigantesca. É muito mais fácil separar, transferir um para o outro e depois parar a maconha do que parar diretamente o crack. Uhum, quer dizer, existem várias estratégias mundialmente conhecidas que no Brasil a gente enfrenta muita resistência a implementar.
Professora Maria Aparecida, quem é o grupo mais vulnerável? Os mais pobres, as mulheres, os jovens?
Na verdade, nós temos muitos grupos vulneráveis, né? Tanto para qualquer tipo de transtorno mental, quanto para o uso de droga. O transtorno mental, ele pode aparecer em qualquer momento na vida das pessoas. Você pode ter uma crise e a partir dali você ter outras crises. Então, quando a gente fala em grupo vulnerável, nós estamos falando em pessoas que não têm condições de tratamento, ou seja, pessoas que não são acolhidas, pessoas que não têm os espaços, os equipamentos de saúde que as acolham para um tratamento adequado.
Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre também como vocês realizam esse trabalho de atenção à saúde mental aí em Bauru. Vamos falar do trabalho, essa união de universidade e os serviços de saúde do município através desse Conselho Municipal de Política sobre Álcool, COMAD, né, sobre álcool e drogas. Como é que é esse trabalho no dia a dia, só para o nosso ouvinte ter uma ideia dessa rotina, né, dessa atenção, desse tipo de prestação de serviço?
Então, o Conselho Municipal sobre Drogas, ele é composto por membros da sociedade, membros dos conselhos regionais, membros professores universitários. Então, assim, ele é composto por um grupo de pessoas técnicos e políticos que pensam na política de drogas no município. Então, aqui em Bauru, por exemplo, a gente tem a gente briga por uma política de drogas que está em sintonia com o Ministério da Saúde, e que tem essa questão assim de quando uma política for implementada, que siga as regras, a eficiência no sentido científico, que evite a internação. A gente é a favor da luta antimanicomial. Então, na verdade, o conselho, ele tem uma atuação política de garantir os direitos do usuário de droga, que sendo usuário de droga ou não, são cidadãos que têm o mesmo direito do que qualquer outro.
Uhum. Agora, doutora Juliana, e na prática, quais são as conquistas que vêm sendo obtidas no dia a dia, né? Porque quando a gente fala de política pública, é resultado, é acompanhamento, implementação, fiscalização da política pública para avaliar o avanço, as conquistas. E o que é que tem sido obtido através do acompanhamento do Conselho Municipal de Políticas?
Então, Bauru, hoje em dia, é uma cidade que tem uma porcentagem de CAPS, por exemplo, maior do que no Brasil. A gente tem mais CAPs que normalmente as cidades têm. A gente está conseguindo manter uma política de não internação de usuários de drogas. Fiscalização das comunidades terapêuticas, que muitas vezes elas não têm ligação direta com algum órgão de saúde, existem regras. Então, a gente consegue fiscalizar, até fechar algumas, regulamentar outras. O dinheiro que vem do fundo de drogas, como que vai ser implantado no município. Então, a gente tem essa questão de cuidado dos serviços que estão atuando diretamente. Então, o COMAD, ele não atua diretamente com o usuário. A gente atua regulamentando, a gente atua fiscalizando os serviços que lidam com os usuários e garantindo a política pública de redução de danos em consonância ao Ministério da Saúde e as verbas, fiscaliza as verbas que estão dadas nesse fim, além de formação de pessoal. Né? A gente faz eventos, a gente faz grupos, reuniões, né, para formar equipes, discutir essas questões no município.
É, preparar os profissionais para lidar com essa realidade precisa de um aperfeiçoamento constante, né? E é um trabalho multidisciplinar também, não é?
Isso.
É, professora Maria Aparecida, vários setores, né, podem Sim. contribuir com esse atendimento.
Isso, as equipes de saúde, na verdade, quando a gente fala em qualquer questão de saúde mental, nós estamos falando de SUS. É, uhum. E o SUS, ele contempla a atenção básica e a média alta complexidade. Quando nós estamos aqui, o que a gente deseja é que a maioria dos brasileiros deseja é um SUS fortalecido com uma atenção básica que é orientadora das ações e cuidados em saúde. Então, quando nós falamos de equipe de uhum. saúde, nós temos que ter a equipe adequada para preparar os outros profissionais para o atendimento dessas pessoas. E acho que essa é uma das questões da universidade também, né? Uhum. Que em consonância ao COMAD pode estar auxiliando. Então, a formação dos nossos alunos voltados para a saúde mental tem exatamente essa possibilidade, formar profissionais de saúde que estejam preparados para atender em saúde mental. E com isso a gente multiplica esse conhecimento, preparando esses alunos também para prepararem outros profissionais para estarem atuando.
Uhum. E como eu disse, diversas áreas podem contribuir e diversas ações podem ser implementadas. Eu estava me informando sobre o trabalho que vocês realizam, inclusive nesse evento. Vocês vão apresentar, por exemplo, o que tem sido feito através das ações terapêuticas, não é?
Isso.
Artefatos fabricados pelos Exato. Residentes. Esse trabalho também de estimular a música, como é que esse outro lado também pode ajudar na qualidade, na melhoria da qualidade de saúde física e mental destas pessoas?
Uhum. Então, muitas ações são importantes, desde aquelas ações que são mais específicas, no caso nosso aqui da fonoaudiologia, né? Por exemplo, nós temos na residência terapêutica, nós temos um grupo de pessoas que não ouve bem e que usam aparelho. Então, essa é uma função da fonoaudiologia, estar checando se esses aparelhos estão funcionando bem, checando se essas pessoas estão utilizando esses aparelhos para que elas possam ouvir melhor e, consequentemente, se comunicar, interagir de forma melhor, né? Mas nós acreditamos que a expressão artística é uma forma também das pessoas melhorarem o seu aspecto interior, a sua forma de comunicação com outras pessoas e de propiciar condições para que as pessoas convivam da melhor forma possível. Então, um dos trabalhos que é realizado aqui é um grupo musical que chama Batucapes. Então, eles vão se apresentar, é resultado, né, de um projeto terapêutico que foi realizado no CAPES. E esse grupo vai se apresentar mostrando o quanto eles se uniram, o quanto eles puderam ajudar-se mutuamente nesse processo de aprendizagem da formação de um grupo uhum, musical.
Uhum.
Ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas que residem, né, nas residências, recebem esse apoio do serviço de residência terapêutica com o trabalho da TO, da enfermagem, da equipe de saúde, que trabalha com eles os trabalhos manuais e que dão a possibilidade deles estarem todos num lugar só, de expressarem aquilo que eles querem, seja em um bordado, seja em uma pintura, o que for, né? Para que a gente pense nisso até como uma economia criativa, uhum, né? Uma uhum. forma das pessoas conviverem e apresentarem esses produtos das suas expressões.
Muito interessante. E, doutora Juliana, eu gostaria de um recado seu às pessoas, às famílias, aos que dão apoio às pessoas que passam por esses transtornos mentais ou têm dificuldades, né, com vício em drogas, álcool e outras drogas, como procurar ajuda, como as pessoas devem fazer, que tipo de ação, onde buscar ajuda para tentar resolver esse problema dessas pessoas com transtornos mentais. Qual é o melhor caminho?
Então, a gente está com, né, nós que trabalhamos com redução de danos, nós estamos com uma campanha que chama Acolha, Não Puna. Né? A primeira coisa que a gente tende a fazer é pegar o usuário de droga e querer internar, querer botar para longe da gente. Né? Então, o que a gente orienta é assim, senta, chega perto da pessoa, tem-se uma ideia de que o usuário de droga é bandido, é perigoso. Algumas pessoas cometem crimes, mas isso não é uma incidência maior do que na população normal. Então, assim, acolha, converse, pergunte para a pessoa como ela quer se tratar e procure os CAPs. Todos os municípios estão tendo um número mínimo de habitantes, tem os CAPs. Os que não têm CAPs, tem o serviço de saúde, o posto de saúde. E ali, faça uma orientação, né? Assim, sempre fala, procure os CAPs, os fortalecimentos dos CAPs é algo que a gente tem que lutar para. Então, assim, não se desespere, converse e pense numa estratégia de internação que seja a última opção e uma internação de curta duração.
Uhum.
Então, assim, os municípios, praticamente todos no Brasil, tem uma questão do SUS mesmo, de acolhimento dessas pessoas. Né? Então, não se desespere, acolha.
Perfeito.
E aí pensa cada caso um caso de como que vai tratar.
Claro, aí vai se dar uma atenção individual para
Exatamente.
Os casos mais difíceis, que são a minoria. Os casos de internação, eles devem ser a última alternativa. E os CAPs são os Centros de Atenção Psicossocial, que você deve buscar em seu município. Muito bem, um pouco do que vem sendo feito aí em Bauru e que serve de exemplo para diversos municípios desta realidade, né? Que, como eu disse lá no início, é uma obrigação, né, doutora Juliana? É uma obrigação do Estado dar atenção a estas pessoas, um cuidado que é de saúde pública e social, um trabalho de social, mas que a sociedade tem que acompanhar. Acho que a participação da sociedade é importante a gente enfatizar, tem que cobrar.
Tem que cobrar e faz efeito.
Faz efeito, exatamente. Eu agradeço muito a atenção de ambas, a professora Maria Aparecida Miranda, de Paula Machado, é responsável pela disciplina de fonoaudiologia aplicada na atenção de saúde mental na USP de Bauru, e também a doutora Juliana Bizeto, presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas de Bauru. Professora Maria Paula, muito obrigada pela atenção com o nosso ouvinte.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
Obrigada por também participar dessa discussão importante aqui nessa luta antimanicomial. Doutora Juliana Bizeto, muito obrigada.
Obrigada a você pelo convite.